anunciadas medidas que simplificam a compra de imóveis por meio de financiamentos.
Lançado hoje o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que tem a meta de garantir a oferta de água e reduzir riscos de cheias e secas.
Mais 24 comunidades quilombolas na Bahia, em Alagoas e no Maranhão são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares.
Quarta-feira, 13 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, quarta-feira, 20 de agosto de 2014. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
24 comunidades foram reconhecidas como remanescentes de quilombos nos estados da Bahia, Alagoas e Maranhão pela Fundação Cultural Palmares. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Na segunda-feira, veiculamos uma reportagem especial como é o processo de titulação das áreas desses antigos quilombos. E esse reconhecimento da Fundação Palmares é o primeiro passo para a conquista do título da terra.
Em entrevista à jornalista Sumaia Vilela, o diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Palmares, Alexandre Reis, dá mais detalhes.
Quais são as comunidades que foram reconhecidas hoje?
Da Bahia, são as comunidades de Curral, de Fora, Várzea Queimada, Caldeirãozinho, Capoeira da Serra, Caruá, Floresta, Lagoa do Martinho, Mandacaruz, Milho Verde, Morro do Lúcio, São João de Zé de Preta, Vereda, Alagadição e Alagadiço 2, Baixa do Cainana, Caatinga do Egídio, Lagoa Damasceno, Lagoa Preta, Lagoa Vermelha, Queimada da Onça, Rosendo e Caldeirão, Uburanhã do Dionísio, Cascavel, que são as comunidades da Bahia. E do Maranhão, no município de Turiaçu, Jamaré dos Pretos, em Alagoas, no município de Alagoinhas, Campo do Magé.
E o que, que significa esse reconhecimento na prática?
O reconhecimento é o primeiro instrumento do governo federal no sentido de identificar e reconhecer a comunidade e daí se iniciar os processos referentes à titulação de território, de terra quilombola. Além dessa possibilidade de titulação de terras, outras políticas sociais, políticas públicas são importantes a partir da certificação. Uma outra ação que depende também da certidão é a aposentadoria de quilombolas.
E para as comunidades que ainda não são oficialmente reconhecidas pelo Estado brasileiro, como buscar esse reconhecimento?
A Fundação Palmares tem um instrumento que define os procedimentos para a Fundação Palmares reconhecer a comunidade, que é, primeiro, a comunidade se auto-reconhecer, né, realizar uma reunião interna da associação e da maioria dos membros dessas comunidades. Daí deve encaminhar a Fundação Palmares a ata dessa reunião de auto-reconhecimento com fotos, registros históricos, informações sobre a comunidade, um breve histórico sobre a comunidade. A partir desse recebimento, a Fundação Palmares realiza uma visita técnica a fim de levantar a veracidade das informações, prestar esclarecimentos e também fazer levantamentos socioeconômicos da situação de regulação fundiária, de acesso à política pública, número de famílias existentes. Tem todo um procedimento que é importante para as comunidades, mas também para o governo definir as suas ações.
Que órgão, que local, onde é que as comunidades vão começar esse processo?
Então, o nosso site é www.palmares.gov.br e o nosso telefone é 61-3424-0101.
Diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares, Alexandre Reis, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
E mulheres quilombolas, assentadas da reforma agrária, pescadoras artesanais, aquicultoras familiares ou indígenas e que trabalham pensando na preservação do meio ambiente, sem usar agrotóxicos, por exemplo, podem receber recursos para desenvolver a produção.
As inscrições para participar dos projetos que podem ser financiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário vão até o dia 3 de setembro.
Maria do Carmo de Souza Pereira tem 59 anos. Ela planta couve, acelga, repolho, feijão e outras verduras em um assentamento rural de Sobradinho, no Distrito Federal. Há 5 anos, a agricultora, que produzia apenas para a própria subsistência, conseguiu recursos de um investimento federal de apoio a organizações produtivas de mulheres rurais. Com os investimentos, Maria do Carmo fez cursos e certificou a produção como agroecológica. A plantação tem barreiras naturais de coentro, arruda e picão, que garantem verduras e legumes livres de agrotóxicos. Os produtos são vendidos em feiras e também para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. A agricultora conta que tem orgulho da produção.
Eu produzo e vendo na feira. Eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou. Uma mulher que trabalha na roça e leva o produto para quem está na cidade comprar. E produto de qualidade.
E para incentivar agricultoras familiares como a dona Maria do Carmo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou uma chamada pública para investimento em produções agroecológicas. Os projetos vão ter recursos de 150 a 400 mil reais. 12 mil mulheres devem ser beneficiadas em todo o país. A coordenadora de Organização Produtiva e Comercialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Renata Leite, explica que o objetivo é incentivar a gestão das produções dessas mulheres.
Nós estamos realizando essa chamada, chamamento público para recebimento de projetos que atuem com organização produtiva de trabalhadoras rurais. Então, são projetos que fomentem a gestão dos empreendimentos, a organização dessas mulheres no seu processo de trabalho ou no melhoramento da produção.
Podem participar grupos e organizações de mulheres formalizados há pelo menos 3 anos, prefeituras, universidades e organizações sem fins lucrativos. O envio das propostas deve ser feito pelo Siconve, o portal de convênios do governo federal, até o dia 3 de setembro. O Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais existe desde 2007 e já beneficiou 54 mil mulheres, agricultoras como Maria do Carmo, que querem investir na produção e crescer.
Claro que quem estava bem pequenininho, o plano é crescer, o sonho é de crescer. Apesar das minhas forças ser poucas, 59 anos, mas não é ter um sonho, né?
Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário em www.mda.gov.br, no link Chamadas e Chamamentos. Reportagem Carolina Becker.
Apresentado hoje aqui em Brasília um plano que vai definir as ações e obras necessárias para a segurança hídrica no país nos próximos anos. O objetivo é garantir o abastecimento de água e reduzir os riscos causados por cheias e secas.
Existem áreas que são consideradas críticas, como por exemplo o Nordeste Setentrional, a região Rio-São Paulo e o Sul do país, como comenta a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Eu posso ter uma região feita a Amazônia, que é rica em água, mas que eu tenho problemas, como por exemplo Manaus, tem um problema sério de abastecimento, que você tem que desenhar essas estruturas. Você vai para o Nordeste, que é tradicional, no São Francisco, na própria região hoje, São Paulo, vive uma crise hoje de oferta de água. No Rio de Janeiro, tem só o Paraíba do Sul como rio que oferta água para a cidade do Rio de Janeiro e para o estado do Rio de Janeiro, naquela parte que o sistema Guandu atende.
O plano vai atuar em duas frentes, na identificação dos problemas hídricos e dos projetos de obras estruturantes, como barragens, sistemas adutores, canais e eixos de integração.
O evento de hoje marcou o começo dos trabalhos do plano, que devem ser concluídos em 2 anos.
Durante o processo, vão ser divulgados resultados parciais, e a ideia é que os empreendimentos sejam executados por meio de parcerias entre os governos estaduais e federal.
Anunciadas hoje mudanças para facilitar a compra da casa própria e uma nova modalidade de empréstimo pessoal parecida com o crédito consignado. Quem dá mais detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil é o repórter Paulo Lasalvia. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. São 6 medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. 3 mudam procedimentos ligados ao mercado imobiliário. A primeira estabelece que todas as informações de compra e venda de uma casa, por exemplo, vão estar concentradas num único cartório. A segunda permite que o proprietário que quitou um apartamento, por exemplo, use o imóvel como garantia para fazer um novo financiamento no banco. A terceira estabelece que instituições financeiras que atuam no mercado imobiliário, como a Caixa Econômica Federal, atraiam investidores do Brasil e do exterior para comprar títulos imobiliários e, assim, ampliar a oferta de crédito no mercado. Já as outras três medidas dizem respeito ao crédito e financiamentos. Os bancos privados que emprestam dinheiro na modalidade crédito consignado vão descontar do cliente o valor da parcela assim que o salário entrar na conta. Na hora de financiar um veículo, o consumidor vai autorizar por escrito ao banco que financiar a compra a retomada do veículo no caso de não pagamento do financiamento. E no caso de dívidas de até R$100 mil sem garantia e de até R$50 mil com algum tipo de garantia, o banco pode cobrar a dívida sem recorrer à justiça. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, explicou qual o resultado das medidas para a economia.
Essas medidas vão no sentido de aumentar a segurança jurídica das transações, vão no sentido de reduzir o custo dessas operações e no sentido de simplificar essas operações. Então, são medidas que vão contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade do sistema financeiro.
O ministro Guido Mantega também comentou o atual estágio da economia brasileira.
A economia, ela ficou estável no primeiro semestre, mas agora no segundo semestre ela está se movimentando. Começou julho e agosto bem. Julho ainda tem o resquício da Copa, porque metade de julho ainda foi ocupado pela Copa. A segunda metade já não, e a atividade econômica deu uma acelerada. Então, com este conjunto de medidas, se melhorar um pouco o crédito, com a inflação baixa, né, a confiança voltando, nós deveremos ter uma atividade melhor no segundo semestre do que no primeiro.
Parte das ações anunciadas nesta quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, vão ser publicadas como medidas provisórias até o começo da semana que vem e já valem como lei a partir da publicação. Kátia.
Obrigada, Paulo La Salvia, pela participação ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil.
O ministro Mantega também citou as novas medidas apresentadas hoje sobre o depósito compulsório, que é o dinheiro que os bancos têm de depositar no Banco Central para garantir a segurança do sistema financeiro.
Na prática, o Banco Central reduziu os valores dos depósitos, permitindo que os bancos tenham mais dinheiro para emprestar aos consumidores.
O ministro da Fazenda explica que a injeção de R$25 bilhões na economia não vai ter impactos na inflação.
Justamente porque a inflação está absolutamente controlada, é que o Banco Central está tomando algumas medidas de flexibilização. Mas ele não está baixando o juro. A flexibilização é muito moderada. É porque você não pode ficar também com uma economia sem crédito. A economia pode funcionar com pouco crédito ou muito crédito. Ela não pode funcionar com nenhum crédito. Então nós estávamos nos aproximando de uma situação de muito baixo crédito. Então com isso recupera e irriga novamente alguns segmentos da economia que ficaram sem crédito totalmente. Então não tem impacto inflacionário absolutamente.
Há 14 anos, nos anos 2000, a Organização das Nações Unidas, ONU, criou 8 metas para serem atingidas por todos os países para melhorar a vida da população no mundo.
Essas metas, que incluem temas na área de saúde, educação e redução da pobreza, ficaram conhecidas como Objetivos do Milênio.
O prazo para as metas serem atingidas termina no ano que vem e agora os países estão debatendo novos objetivos, desta vez com uma atenção especial à sustentabilidade.
E hoje aqui em Brasília, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social debateu as novas metas do milênio. Participaram empresários, governo, setor acadêmico e sociedade civil.
A construção das novas metas do milênio começou na Rio +20, a conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável realizada no Brasil em 2012. De lá para cá, mais de 70 países conseguiram criar um consenso em 17 novos objetivos, que agora estão sendo chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguns deles são acabar com a pobreza, incentivar uma agricultura que seja menos agressiva ao meio ambiente, garantir acesso à água para todos e tornar as cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis. sustentáveis. Elimar Nascimento, professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, organização que trabalha junto à ONU, explica o que essas propostas vão trazer de novo para o mundo.
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é uma proposta que nasce da Rio+20 e uma excelente oportunidade para a gente poder discutir em que consiste a questão da sustentabilidade, quais são as ameaças que estão em torno da questão da nossa forma de produzir e consumir hoje em dia e, portanto, um desafio e um caminho para a gente redefinir algumas coisas dentro do país e no mundo.
Perto de chegar ao prazo final dos objetivos atuais, o Brasil conseguiu cumprir com antecedência 3 das 8 metas e está perto de conseguir a maioria das outras. A meta sobre erradicação da pobreza, por exemplo, foi cumprida 7 anos antes. Em 1990, cerca de 25% dos brasileiros se encontravam nessa situação. Já em 2008, esse percentual caiu para 4,8%. Outro objetivo já alcançado é o de reduzir à metade a população sem acesso à água e saneamento. Hoje, 85% dos brasileiros têm acesso à água e 77% à rede de esgoto ou fossa séptica. A redução da mortalidade infantil também foi cumprida antes do prazo. O coordenador de desenvolvimento sustentável do Ministério das Relações Exteriores, Mário Motim, explica que com os novos objetivos, o desenvolvimento social vai estar ligado à preocupação econômica e ambiental.
Tradicionalmente, historicamente, a gente pensou no desenvolvimento como crescimento econômico. País que se desenvolve é país que cresce economicamente. Então agora, o que se quer é fazer um novo exercício em que o modelo de desenvolvimento contemple a sustentabilidade e o equilíbrio, um modelo todo entrelaçado em que o econômico, o social, o ambiental sejam interdependentes. Então, esse é o desafio dos ODS.
A proposta com as 17 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vai ser agora levada para debate na Assembleia Geral da ONU, prevista para ser realizada em setembro deste ano. Reportagem Carolina Rocha.
E falando em sustentabilidade, foram aplicados R$ 2,8 bilhões na safra 2013-2014, com a meta de reduzir a emissão de gases de efeito estufa na agricultura brasileira.
Desde 2010, já foram investidos R$ 7,5 bilhões na redução da emissão desses gases na agricultura, com o objetivo de uma produção mais sustentável, reduzindo o desmatamento, ampliando a área de florestas plantadas e estimulando a recuperação de áreas degradadas.
Para esta safra 2014-2015 vão estar disponíveis para os produtores rurais R$ 4,5 bilhões.
A redução dos gases do efeito estufa é importante para manter a Terra em temperaturas normais, evitando assim o aquecimento global.
Até sexta-feira, estudantes, técnicos, gestores públicos e catadores de materiais recicláveis se reúnem aqui em Brasília para um encontro nacional que discute a inclusão socioeconômica dos catadores.
O evento, que tem entre os organizadores a Secretaria-Geral da Presidência da República, tem o objetivo de fazer um intercâmbio entre o conhecimento das universidades e o saber prático dos catadores de todo o Brasil.
Quem tem as informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto, é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. O evento já terminou?
Olá, Cátia. Boa noite a você, Luciano, e aos ouvintes da Voz do Brasil. A cerimônia de abertura do evento, voltado para a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis, terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. E entre os temas que vão ser debatidos nos próximos dias está o fechamento dos lixões, previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Durante os próximos 2 dias de encontro, ainda vão ser apresentados 150 trabalhos de autoria de professores, estudantes, técnicos, gestores públicos e catadores. A coordenadora do Comitê Interministerial para a Inclusão dos Catadores, Daniela Metello, dá exemplos dos tipos de pesquisas inscritas no evento.
A gente tem alguns eixos temáticos que norteiam o nosso encontro e eles vão desde experiências de encerramento de lixão com inclusão de catadores de materiais recicláveis, desenvolvimento de tecnologias sociais de reciclagem, então tem processamento de vidro, processamento de PET que pode ser utilizado e aprimorado para a inclusão desses catadores.
E mais cedo, Kátia, eu fui a uma cooperativa de catadores na Vila Estrutural, a 20 quilômetros de Brasília. Lá trabalham 38 catadores que separam 70 toneladas de material reciclável por mês. O presidente do grupo é José Carlos Andrade, de 25 anos. Para ele, o trabalho é um meio de sustentar a família e contribuir para a preservação do meio ambiente.
Nosso papel na sociedade hoje em dia é muito importante, porque o material que era jogado nos rios, que ia para nossas torneiras, hoje não vai mais. Com esse processo aí, diminuiu muito o rejeito, muito material que era jogado na terra, hoje está sendo reaproveitado, voltando em forma de novos materiais. E isso ajuda bastante, porque a gente preserva nossas florestas e nossos rios.
Um dos principais objetivos do encontro, Cátia, Luciano, é aliar o conhecimento de catadores, como o de José Carlos, às tecnologias desenvolvidas pelas instituições de pesquisa. O diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Ayrton Heller Araújo, comenta a importância de aliar experiências das cooperativas aos resultados dos estudos acadêmicos.
Até para fazer pesquisa aplicada, a gente precisa conhecer o que as pessoas que estão lá catando lixo, o que elas pensam a respeito delas e do trabalho delas. Isso é muito importante que a academia conheça as reivindicações, o que eles pensam sobre o assunto, mesmo porque a gente criou uma lei agora que tem que acabar com os lixões e vai ter que ter uma mudança estrutural nesse segmento. Essa mudança estrutural pode gerar algum desemprego e a gente tem que ficar de olho nisso e ver como é que esses catadores podem ter, utilizando as tecnologias sociais mais modernas, como é que eles podem se inserir melhor na sociedade.
O Encontro Nacional para a Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis vai até sexta-feira, dia 22 de agosto, aqui em Brasília. Kátia, Luciano.
Obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nos Jogos Olímpicos da Juventude, que começaram há 4 dias em Nanquim, na China, atletas brasileiros conquistaram mais 4 medalhas.
Com os outros 3 pódios alcançados até agora e que anunciamos na segunda-feira, o Brasil já se igualou em número de medalhas à edição dos Jogos de Singapura, na Ásia, em 2010.
A maioria da delegação brasileira que está na China recebe o Bolsa Atleta, programa federal que concede patrocínio para esportistas de alto rendimento.
Os Jogos Olímpicos da Juventude estão a todo vapor em Nanquim, na China. Nesta quarta-feira, o Brasil conquistou mais 4 pódios. Um bronze no tênis de mesa com o jovem carioca Hugo Calderano e 3 pratas. Uma no hipismo com Bianca Rodrigues, de 18 anos, outra nos 50 metros livre da natação com Matheus Santana e prata também para a ginasta Flávia Saraiva, escolhida para substituir a atleta lesionada Rebeca Andrade no individual geral na ginástica. O Brasil é representado por 97 atletas de 15 a 18 anos em 23 modalidades. Dino de Aguiar Filho, um dos técnicos da equipe de atletismo, contou que os atletas já sentem o peso da responsabilidade de participar pela primeira vez de uma competição de alto nível.
A perna fica um pouco pesada, alguns ficam bastante nervosos. Isso aí é coisa que só consegue controlar competindo, né? Participando mais vezes desse tipo de competição para ir pegando experiência e não chegar tão nervoso.
Ainda segundo Dino, os jovens já estão de olho nas Olimpíadas de 2020. A maioria deles recebe o Bolsa Atleta para conseguir treinar e, ao mesmo tempo, ajudar a família no Brasil, como explica o treinador.
A gente não tem no Brasil uma estrutura de clubes que possa dar uma ajuda, pelo menos uma ajuda de custo para eles, né? Se eles tiverem que se manter, certamente os pais vão colocar eles para trabalhar e aí não conseguem treinar. Então a maioria deles consegue ajudar em casa com esse dinheiro e também todo o sucesso deles eles se mantêm com o dinheiro da bolsa, que é um auxílio fundamental para eles, inclusive para comprar material para treinamento.
Ricardo Leiser, secretário de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, afirma que atualmente 7.500 atletas recebem o Bolsa Atleta. Ele explica o que é preciso para ter direito ao benefício.
A sistemática é a Confederação Brasileira, ela indica as principais provas dessa modalidade do Ministério do Esporte e o Ministério do Esporte faz uma seleção em cima dos resultados dessas competições. Todo ano o Ministério do Esporte publica um edital com os critérios e a seleção e as datas para essa seleção.
A Olimpíada da Juventude vai até o dia 28 de agosto em Nanquim, na China. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Música. Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciadas medidas que simplificam a compra de imóveis por meio de financiamento.
Lançado hoje o Plano Nacional de Segurança Hídrica e que tem a meta de garantir a oferta de água e reduzir riscos de cheias e secas.
Mais 24 comunidades quilombolas na Bahia, em Alagoas e no Maranhão são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.